Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português desde Washington, na capital americana, neste dia 2 de junho. Aqui com 32 graus centígrados, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sahilo. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Presidente ucraniano diz que a Rússia ocupa agora 20% do seu país. Centenas de pessoas fogem da Casa Mansa, no Senegal, para a Gâmbia. Mas, como sempre, a primeira meia hora desta emissão de hora e meia é dedicada a Angola, onde portais de televisão online estão em corrida para submeter documentos exigidos pelo governo.
Nós não temos este documento, porque o Ministério, infelizmente, desde o mês de outubro, nós procuramos solicitar o encontro, é que sempre nos foram rejeitados.
Em tempo de campanha eleitoral, MPLA e UNITA continuam a trocar acusações.
Fazem parte de uma estratégia montada para criarem instabilidade.
A UNITAS exorta não deixar-se manipular por aqueles que, há mais de 46 anos, muito prometem.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens nesta emissão da Voz da América. Mas antes, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu hoje que a Rússia controla cerca de 20% do território da Ucrânia, ou cerca de 125 mil quilómetros quadrados, numa intervenção por vídeo para o Parlamento de Luxemburgo. Zelensky referia-se à anexação russa da Península da Crimeia em 2014, quando também começou uma guerra separatista em Donetsk e Lugansk, no Donbass, com o apoio de Moscovo. Na mensagem distribuída pela presidência ucraniana, ele disse que o território controlado hoje pela Rússia é superior ao território da Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo juntos. Zelensky reiterou seu apelo ao apoio internacional à defesa da Ucrânia e referiu que sem o fornecimento de armas pesadas o país não é capaz de lidar com a ofensiva russa. Entretanto, os combates intensificaram-se, particularmente na região de Donetsk, tendo como alvo principal a cidade de Severodonetsk, segundo o governador local. O chefe de Estado do Senegal e presidente em exercício da União Africana desloca-se à Rússia para conversações com o homólogo russo Vladimir Putin em Sochi amanhã, sexta-feira, disse o seu gabinete. A visita faz parte dos esforços da atual presidência da União para contribuir para a pausa na guerra na Ucrânia e para a libertação dos estoques de cereais e fertilizantes, cujo bloqueio afeta particularmente os países africanos, de acordo com a mesma nota, indicando que Sal espera encontrar-se também com o presidente da Ucrânia. Na visita que decorre na sequência de convite de Putin, Macky Sall estará acompanhado pelo presidente da Comissão da União Africana. Quase 700 pessoas fugiram do Senegal para a Gâmbia devido ao recrudescimento de combates na região senegalesa de Casamance. As autoridades gambianas disseram que 690 pessoas procuraram refúgio no seu território devido à intensificação dos combates. Em março, o Senegal lançou uma operação contra os rebeldes de Casamance. Os últimos confrontos deslocaram mais de 6 mil aldeões. O número de mortes por Covid-19 em África deverá cair 94% este ano, face a 2021, estima a Organização Mundial de Saúde, que justifica a previsão com o aumento da vacinação, a imunidade natural e também a resposta à doença. Se as tendências de transmissão se mantiverem, o modelo da OMS prevê que até ao final deste ano ocorram 23 mil mortes, mas se surgir uma variante que seja 200% mais letal, o número de mortes pode ultrapassar os 70 mil. O presidente da Tunísia, Kais Saied, demitiu hoje 57 juízes a quem acusou de corrupção e outros crimes, depois de aprovar uma nova lei em que ele passa a controlar o sistema judicial. Saied acusou juízes, sem citar nomes, de corrupção, paralisação de casos de terrorismo, assédio sexual, conluio com partidos políticos e obstrução da justiça. Em fevereiro, já tinha legalizado um órgão de vigilância judicial independente que substituiu por um órgão sobre o seu próprio controle. Também na lista estão juízes envolvidos em longa investigação sobre os assassinatos em 2013 de dois políticos de esquerda. Pela primeira vez desde que os talibãs assumiram o poder no Afeganistão, uma delegação governamental da Índia deslocou-se a Cabul para conversações. O Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Talibã disse que as conversações se centraram nas relações diplomáticas entre os dois países, comércio e ajuda humanitária. Em Nova Delhi, um porta-voz do governo indiano, interrogado sobre se a Índia está prestes a reconhecer o governo dos Talibã, afirmou que se está a dar importância demasiada a esta visita. Pelo menos 18 pessoas morreram nas prisões de El Salvador desde que o governo deste país da América Central declarou há 2 meses atrás o estado de emergência para combater a crescente violência entre gangues de criminosos, disse a Amnistia Internacional.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E temos muitas informações nos próximos minutos. As plataformas digitais Camunda News, Factos Diários, TV Hora H têm agora menos de 24 horas para provar legalmente a sua existência em Angola. Foram notificadas pelo governo para fazerem isso. Muitas estão já a apresentar documentação nesse sentido. Agora, há que aguardar qual vai ser o próximo passo do governo. Coque Mukuta tem uns detalhes.
Entre os notificados a quem diz ter toda a documentação para provar a sua existência com base na apresentação da documentação. Escrivão José, responsável da TV Hora H, diz já ter dado entrada à documentação junto do Ministério da Comunicação Social.
Hoje de manhã enviamos para o Ministério a documentação necessária, não é que eles... Que o Ministério está a pedir e, portanto, vamos aguardar. Na verdade, estamos legais.
Quem também diz possuir toda a documentação é o jornalista Herculano Croado, proprietário da TV Livre, este, por sinal, ainda não notificado.
Não, nós não fomos notificados porque nós estamos conscientes que nós fizemos o nosso registro. Portanto, a existência da nossa plataforma é do completo conhecimento e registro das autoridades angolanas.
Coroado diz desconhecer a verdadeira intenção das autoridades com estas notificações.
Olha, quem sou eu para dizer, quem sou eu para afirmar, quem sou eu para confirmar? Portanto, a mim parece que seria justo que não se partisse para uma solução desse. O princípio da internet neutrality deve prevalecer aqui. Me parece que o governo tem respeitado isso. E seria justo que se mantesse o mesmo princípio. Essas plataformas têm operação online. Nós sabemos que há uma preocupação enorme das autoridades e toda a gente relativamente à questão da fake news, que pode definitivamente afetar a opinião pública no período eleitoral, não é? Seria óbvio que esta preocupação estivesse também do lado do governo e quisesse expressar desta forma. Mas, em momento algum, se espera que essas plataformas sejam encerradas por qualquer que seja a decisão que se venha a tomar aqui.
Já Isidro Canganjo, responsável do site Factos Diários, também notificado, diz não ter documentação para provar, uma vez que...
Nós não temos este documento, porque o Ministério, infelizmente, desde o mês de outubro, nós procuramos encontrar solicitar o encontro, é que sempre nos foram rejeitados. Então, no mês de janeiro fizemos a mesma coisa, infelizmente não nos responderam.
Entretanto, a Voz da América tentou o contacto com os responsáveis da Camunda News, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar, já que estamos em tempo de pré-campanha eleitoral. Vamos agora para Benguela. Planos para a reconstrução da refinaria do Lobito estão a ser revistos depois de um concurso internacional não ter produzido resultados que agradassem ao governo angolano. A Sonangol a empresa pública de petróleos, quer agora avançar sozinha no projeto devido ao que chama de divergências financeiras com os candidatos. Mas há quem avise que, sem parceiros internacionais, os riscos para Angola são muitos, como nos diz de Benguela o João Marcos.
O presidente da República falou recentemente no AMBO num pequeno problema naquela que será a maior refinaria do país, projetada para processar 200 mil barris de petróleo por dia. E o secretário de Estado para o Petróleo, Gás e Petroquímica, José Barroso, nesta quinta-feira em Benguela, ajudou a descortinar os entraves. As autoridades não querem custos superiores a 5 mil milhões de dólares, como os que foram apresentados pelo Quinteto de Empresas, dominado por chineses, na abertura do 7º Conselho Consultivo do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. O secretário de Estado, José Barroso, disse que a Sonangol voltou aos estudos de viabilidade para uma produção a respeitar o lado ambiental.
Infelizmente, as propostas recebidas não satisfazem nem a Sonangol. Financeira, técnica, no geral, as propostas estavam muito para lá daquilo que era necessário para que o projeto fosse para frente.
Passa 5 mil milhões de dólares.
Nós falamos, estamos a fazer alguns estudos. Estudos de viabilidade técnica e também estudos de viabilidade financeira. E a refinaria, é nosso propósito que ela não custe mais de 5 mil milhões de dólares.
Os trabalhos preliminares, como a construção de um terminal marítimo, estradas para a descarga de mercadoria pesada e terraplanagem do espaço, consumiram já cerca de 1 mil milhões de dólares, praticamente o preço da refinaria de Cabinda. O economista e político Filomeno Vieira Lopes, especialista em questões de petróleo, lembra que a falta de parceiros foi sempre uma condicionante ao longo de décadas.
E deu no que deu. A refinaria de uma parceria com a Sinopec, com os chineses. Os chineses queriam que houvesse uma formulação. Formulação é, digamos, um doseamento químico, mas que era uma formulação adaptada às refinarias chinesas. E, por consequência, tínhamos que vender tudo aos chineses. E, naturalmente, isto é fora da estratégia que Angola tinha traçado, que era, primeiro, o mercado interno, segundo, era algum mercado regional. Portanto, Manuel Vicente não aceitou e declarou logo que ia avançar sozinho. É um erro fundamental neste sistema capitalista avançar sozinho.
Isto porque, conforme realça Vieira Lopes, o tipo de projeto exige uma parceria internacional que crie bases para a sua rentabilidade.
Deve haver sempre partilha e deve-se tentar convencer todos aqueles que exploram petróleo no país para que sejam fornecedores e que possam também tirar benefício disso. Compreendo que deve haver alguma dificuldade, mas é preciso sempre ir buscar parceiros internacionais. Por outro lado, não vai ser possível introduzir uma componente, digamos, de rentabilidade deste projeto, que é o chamado Project Finance. Ele consegue fundos, mas também consegue sempre assegurar a rentabilidade do projeto.
João Marcos Benguela, Voz da América.
Falemos agora de política em tempo de pré-campanha eleitoral. No AMBU, a UNITA, na oposição, denunciou o que disse ser o desalojamento de famílias de simpatizantes e militantes do partido em várias zonas da província e responsabilizou o que chama de milícias do MPLA. O partido no poder nega que a intolerância política seja a razão deste conflito e que atribui a razões históricas da guerra civil. Armando Chicoca, desde o Namibe.
Eduardo Ndumba, igualmente deputado da bancada parlamentar do Galo Negro, disse que a tensão política tende a aumentar na província do AMBU quando faltam sensivelmente 2 meses para as eleições gerais em Angola.
Angalanga, Acumbila, igualmente. Agora mesmo assim, agora que vos falo, aqui a comuna da Kakoma vive num ambiente em que os dirigentes da UNITA, a população da UNITA foi desalojada. Está nas montanhas, está algures, nas matas. Mas temos uma instituição, temos o Estado lá, temos a polícia. O Estado impõe-se, através da sua autoridade, para permitir que não haja humilhação de uns e vantagem de outros. Tanto é isso que queremos.
Elundo Mbale, 11 famílias ficaram desalojadas pelos chamados milícias do MPLA na comuna de Kakoma, no município de Ukuma. Cerca de 100 famílias foram desalojadas para as matas. O setor Capacuito, que se localiza entre Cunha e Lombimbale, a norte da província do Ambo, pelo menos 40 famílias foram perseguidas e desalojadas. E no passado domingo, dia 29 de maio, segundo o secretário adjunto da UNITA, a JMPLA e a OMA rebelaram-se contra o grupo de militantes da UNITA que estiveram a içar a bandeira do Galo Negro. Mas tudo isso acontece sob o olhar silencioso das autoridades governamentais do Uambo. Adere Toshimuku, segundo o secretário provincial do MPLA, em resposta, disse à Voz da América:
eu falo em nome do MPLA na província, o partido que sustenta o governo em todo o país. A nossa responsabilidade de Estado é muito grande. Não existe desalojamento por ser militante da UNITA ou de um outro partido. Não é verdade. Os fatos têm, na verdade, um pendor histórico muito pesado. E a UNITA também não tem estado a ajudar o processo de reconciliação nacional. Alguns dos dirigentes da UNITA que naquele período do conflito dirigiram o partido nestas localidades, e naquela altura não havia lei, a lei que vigorou era outra, fizeram e desfizeram. Alguns criaram, portanto, situações muito críticas e hoje a UNITA, em vez de pegar nestes e lhes mandar para outras localidades onde não eram conhecidos, ainda lhes colocam naquelas localidades onde sempre que as práticas do passado.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca, na província do Uambo.
Do Uambo vamos para Malanje. O membro do Colégio Presidencial da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, a Casa CE, Janota Pedro, disse que a intolerância política perdura também em localidades do interior daquela província. Isaías Soares.
Em Malanje, a acompanhar e a monitorar o processo de recolha de assinaturas para inscrição da coligação no Tribunal Constitucional, o político admitiu que, apesar das reclamações, nada está a ser feito pelos órgãos de direito.
Em Malanje também não está bem de saúde. Há intolerância política também em Malanje. Há municípios onde as bandeiras das outras organizações não podem ser içadas porque os sobas dizem que aquela localidade é meramente do partido da situação.
A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, na sua passagem por Malanje, reafirmou haver orientação do líder do partido para não responder às provocações da oposição.
Evitemos insultos e todas as práticas que firam a convivência urbana e pacífica. Os atos de violência e manifestações financiadas que assistimos e que se estendem até nas redes sociais fazem parte de uma estratégia montada para criar instabilidade no normal funcionamento das instituições e no rumo imparável do fortalecimento da nossa democracia.
Isaías Trasmanas para a Voz da América.
O Isaías ouvia a vice-presidente do MPLA responsabilizar a oposição pelas tensões políticas no país. Entretanto, em Luanda, a UNITA lamentou que 31 anos depois dos acordos de Bicesse, assinalados ontem, ainda ocorram no país atos de violação dos direitos humanos, como os que disse terem acontecido recentemente na barragem de Kakulu Kabasa, no Kwanza Norte, quando 3 trabalhadores foram mortos em confrontos com a polícia. Vanessa Rodrigues, da capital angolana.
Numa declaração política alusiva à data, lida pelo seu porta-voz Marcial da Chala, o principal partido da oposição angolana considera que a exclusão e a intolerância políticas são outros fatores que atentam contra o espírito de reconciliação, acrescido do que chamou de sequestro pelo partido no poder, o MPLA, dos tribunais, da administração eleitoral e dos meios estatais de comunicação social. Para a UNITA, a existência de presos políticos, na sua maioria jovens, é o colorário do que chamou de Estado ditatorial que ainda subsiste em Angola. O segundo partido mais representativo no Parlamento pede que os angolanos sejam capazes de resolver as suas diferenças por diálogo, excluindo o recurso de qualquer tipo de violência, seja qual for a fase do calendário político nacional.
Confiante na maturidade dos angolanos, a UNITA assegura e tranquiliza os cidadãos que está preparada e pronta para merecer o voto maioritário dos cidadãos angolanos eleitores e, com todos, exercer uma governação inclusiva e participativa, Por isso, exorta o povo angolano à vigilância e a não deixar-se manipular por aqueles que, há mais de 46 anos, muito prometem e muito pouco fazem para melhorar a vida da maioria dos angolanos, sobretudo as mulheres e a juventude.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz, também a nossa página voaportugues.com e ainda através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no YouTube. A nossa referência é VOA Português e para contactos com a Voz da América o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Amanhã, na Voz da América, aqui 16 horas e 30 minutos UTC, através do Facebook, do YouTube e também da Rádio Saúde em Foco. O Presidente da República de Angola inaugurou ontem, 1 de junho, Dia Internacional da Criança, em Luanda, um hospital materno-infantil de 7 andares, com área administrativa, banco de urgência, consultas externas, unidades de cuidados intensivos pediátricos, com 10 incubadoras de última geração. Nos últimos anos, tem sido a aposta do Executivo de Lourenço a construção de raiz de grandes unidades hospitalares, uma aposta, no entanto, criticada por especialistas de saúde, alguns que dizem que é preciso investir mais na prevenção de doenças crónicas e endémicas que matam milhares de angolanos todos os anos, como nos diz de Luanda o Manuel José.
O especialista em pediatria e presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, entende que o Executivo está a inverter a pirâmide das prioridades.
O país não tem mais do que 200 cardiologistas. O país não tem mais do que 200 pediatras. E estamos a construir grandes hospitais. Nós temos que estabelecer prioridades. É construir um grande hospital que não está a ser usado ou combater com as principais causas de mortalidade no nosso país. Podemos construir 1000 hospitais, mas se nós não olharmos o sistema de saúde primário, nós não vamos melhorar a saúde em Angola. Por que a mortalidade vai aumentando cada vez mais? O problema não está na construção de grandes hospitais. O problema está na organização do sistema de saúde.
Outro especialista em saúde que entende estarem invertidas as prioridades no setor é o médico Sete Lavoca.
O governo angolano tem investido mais nos hospitais terciários. É um erro prático, porque não podemos investir na medicina curativa. Podemos ter investir na medicina preventiva, coisa que o governo não está fazendo.
O médico sugere a aposta na saúde primária, com incidência em médicos de família.
Cada quarteirão, pelo menos, tem que ter um médico de família e um primeiro especialista em saúde comunitária. Todo morador daquele quarteirão estaria sob controle desse médico de família. No quarteirão já tem hipertensão, diabético. Esse médico e enfermeiro estariam acompanhando a evolução dele. Como se faz na Cuba?
Outro médico, Rosalão Pedro, pensa que o tipo de doenças que mais ceifam vida em Angola não devem ser tratadas nos grandes hospitais.
A malária, as infecções intestinais, a hipertensão arterial, a diabetes, são causadas essencialmente pelo estilo de vida, a alimentação, o sedentarismo. Não se resolve esses problemas construindo grandes hospitais. É um contrassenso fazer grandes investimentos numa única unidade hospitalar, enquanto numa comunidade falta em pequenas estruturas capazes de captar todos os pequenos problemas que vão surgindo.
Para Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, a insistência neste tipo de abordagem do Executivo tem uma justificação.
Devemos subvencionar os fármacos para as doenças crónicas. Custa menos Estado, mas interessa as pessoas que dirigem esse país criar centros de hemodiálise, porque vão ganhar mais dinheiro, porque mais pessoas vão ter insuficiência renal e para isso eles vão ter mais dinheiro.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, os jogos de qualificação para o CAN 2023 na Costa do Marfim. Moçambique, os Mambas estão a jogar com o Ruanda num jogo do grupo L, onde estão lá também o Benin e o Senegal, que jogam no sábado. Ontem, Angola, Palancas Negras bateram a República Centro-Africana por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0, com dois golos em 4 minutos, aos 72 e 76 minutos de jogo. Isso foi uma partida do grupo E, onde Gana bateu à vontade, sem problemas, Madagascar, 3-0. No outro jogo realizado ontem, a Líbia bateu dificilmente o Botswana por 1-0, num jogo do grupo J. Hoje, na Europa, um grande jogo da Liga das Nações, Espanha-Portugal. Há quem diga que a Liga das Nações é uma competição criada só para fazer dinheiro de televisão e público, porque na verdade já existe o Campeonato Europeu das Nações, o Euro. O treinador de Portugal é Fernando Santos. Não concorda.
Na Liga das Nações jogam as 12 melhores, consideradas as 12 melhores seleções europeias. Esta é uma competição importante para nós. Já vencemos uma vez até. E portanto continuamos a querer vencer esta prova, não é?
Era Fernando Santos, treinador de Portugal, a mencionar o facto que Portugal já venceu a competição uma vez. Quanto ao jogo de hoje?
Eu acho que são duas equipas de matriz igual. Duas grandes equipas, grandes jogadores, grande qualidade, quer técnica, quer tática. Com características de jogo mais ou menos semelhantes. E portanto o resultado pode sempre cair para qualquer um dos lados, não é?
Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal, que quando interrogado sobre o facto da equipa espanhola ser conhecida como uma equipa que joga para ter constantemente posse de bola, pois Fernando Santos disse que o que contam são os golos, não a posse. É verdade, é como nós sempre dizemos aqui, o que conta são as batatas na capoeira. Ontem a Argentina bateu a Itália por 3-0 na chamada finalíssima entre o campeão da América do Sul e o campeão europeu, dominação total da Argentina. Na seleção de Itália, a salientar o adeus desse grande defesa, que é Chiellini, que abandona a seleção aos 37 anos de idade. No que diz respeito ao Mundial, jogos em atraso, Ucrânia ontem também dominou totalmente o seu jogo em atraso com a Escócia. Joga bem esta equipa da Ucrânia, que bateu a Escócia por 3-1. Agora tem pela frente o país de Gales em mais um e último jogo de qualificação. O princípio do jogo de ontem, com muita emoção, com o hino da Ucrânia a ser entoado em força, e com os jogadores ucranianos embrulhados nas bandeiras do seu país. Aqui nos Estados Unidos, ontem, num jogo amigável, a equipa da casa também jogou bem. Bateu Marrocos por 3-0. Vamos agora para o ténis, para o Roberto de França. Já temos os semifinalistas que se vão defrontar amanhã. Rafael Nadal, Rafa, vai defrontar o alemão Alexander Zverev. O norueguês Casper Ruud tem pela frente o croata Marin Cilic. Ontem o norueguês Ruud teve uma partida renhida e quente com o dinamarquês Olga Rune. Com este a acusar Ruud de não ter respeito e de lhe ter gritado na cara quando venceu o jogo, ao negado por Ruud. Enfim, Ruud e Rune parece que não gostam muito um do outro. Ruud venceu por 3-1, com parciais de 6-1, 4-6, 7-6, 6-3. E Favel, adeus, bye bye, Olga.
E dentro de momentos estaremos aqui na próxima meia hora desta emissão. Vamos falar sobre um escândalo em Moçambique, um livro de educação que foi retirado hoje de circulação devido a erros e também algumas pessoas foram afastadas. Vamos falar também sobre a política externa do Brasil em relação à África e também sobre o debate aqui nos Estados Unidos sobre o controlo da venda de armas. Dentro de alguns momentos estaremos de regresso. Agora fiquemos com um pouco de música. A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quinta-feira, 2 de junho. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Principais títulos desta missão. Presidente da Ucrânia diz que a Rússia ocupa agora 20% do seu país. Centenas de pessoas fogem da Casa Mansa para a Gâmbia. Em Moçambique, ministro da Educação e Desenvolvimento Humano retira livro polémico e demite responsáveis. Também falaremos sobre a política externa do Brasil em relação à África. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa página voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Se quiser comunicar-se com a Voz da América, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Esta emissão é segurada por Léo Sarrillo. Mas antes das várias reportagens preparadas, vamos às notícias com Ana Guedes.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu hoje que a Rússia controla cerca de 20% do território da Ucrânia, ou cerca de 125 mil quilómetros quadrados, numa intervenção por vídeo para o Parlamento de Luxemburgo. Zelensky referia-se à anexação russa da Península da Crimeia em 2014, quando também começou uma guerra separatista em Donetsk e Lugansk, no Donbass, com o apoio de Moscovo. Na mensagem distribuída pela presidência ucraniana, ele disse que o território controlado hoje pela Rússia é superior ao território da Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo juntos. Zelensky reiterou o seu apelo ao apoio internacional à defesa da Ucrânia e referiu que sem o fornecimento de armas pesadas o país não é capaz de lidar com a ofensiva russa. Entretanto, os combates intensificaram-se, particularmente na região de Donetsk, tendo como alvo principal a cidade de Severodonetsk, segundo o governador local. O chefe de Estado do Senegal e presidente em exercício da União Africana desloca-se à Rússia para conversações com o homólogo russo Vladimir Putin em Sochi amanhã, sexta-feira, disse o seu gabinete. A visita faz parte dos esforços da atual presidência da União para contribuir para a pausa na guerra na Ucrânia e para a libertação de estoques de cereais e fertilizantes, cujo bloqueio afeta particularmente os países africanos, de acordo com a mesma nota, indicando que Sal espera encontrar-se também com o presidente da Ucrânia. Na visita que decorre na sequência de convite de Putin, Macky Sall estará acompanhado pelo presidente da Comissão da União Africana. Quase 700 pessoas fugiram do Senegal para a Gâmbia devido ao recrudescimento de combates na região senegalesa de Casamance. As autoridades gambianas disseram que 690 pessoas procuraram refúgio no seu território devido à intensificação dos combates. Em março, o Senegal lançou uma operação contra os rebeldes de Casamance. Os últimos confrontos deslocaram mais de 6 mil aldeões. O número de mortes por Covid-19 em África deverá cair 94% este ano, face a 2021, estima a Organização Mundial de Saúde, que justifica a previsão com o aumento da vacinação, a imunidade natural e também a resposta à doença. Se as tendências de transmissão se mantiverem, o modelo da OMS prevê que até ao final deste ano ocorram 23 mil mortes, mas se surgir uma variante que seja 200% mais letal, o número de mortes pode ultrapassar os 70 mil. O presidente da Tunísia, Kais Saied, demitiu hoje 57 juízes a quem acusou de corrupção e outros crimes, depois de aprovar uma nova lei em que ele passa a controlar o sistema judicial. Saied acusou juízes, sem citar nomes, de corrupção, paralisação de casos de terrorismo, assédio sexual, conluio com partidos políticos e obstrução da justiça. Em fevereiro, já tinha legalizado um órgão de vigilância judicial independente que substituiu por um órgão sob o seu próprio controle. Também na lista estão juízes envolvidos em longa investigação sobre os assassinatos em 2013 de dois políticos de esquerda. Pela primeira vez desde que os Talibã assumiram o poder no Afeganistão, uma delegação governamental da Índia deslocou-se a Cabul para conversações. O Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Talibã disse que as conversações se centraram nas relações diplomáticas entre os dois países, comércio e ajuda humanitária. Em Nova Delhi, um porta-voz do governo indiano, interrogado sobre se a Índia está prestes a reconhecer o governo dos Talibã, afirmou que se está a dar importância demasiada a esta visita. Pelo menos 18 pessoas morreram nas prisões de El Salvador desde que o governo deste país da América Central declarou há 2 meses atrás o estado de emergência para combater a crescente violência entre gangues de criminosos, disse a Amnistia Internacional.
E depois das notícias internacionais, em Moçambique, a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano anunciou hoje a retirada do livro escolar de Ciências Sociais da 6ª classe por causa dos erros cometidos na sua escrita e que esteve na origem de várias críticas. Carmelita Namachulua decidiu também suspender a Comissão Nacional de Avaliação do Livro Escolar e o diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, e, ao mesmo tempo, criar uma comissão que vai avaliar a profundidade dos erros e recomendar as medidas a tomar num prazo de 15 dias, dado pelo Conselho de Ministros. O debate está a aquecer os bastidores em Maputo, como nos diz o Ramos Miguel.
Os erros gravíssimos nos livros escolares continuam a ser tema de debate em Moçambique, agora com a colocação de que a responsável por esta situação é a própria Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachulua, que esta quinta-feira 2 anunciou a retirada do Sistema Nacional de Ensino dos livros da 6ª classe com erros e a suspensão do diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Conselho de Ministros deu um prazo de 15 dias para que a Comissão de Inquérito, criada para apurar as responsabilidades pelos erros, apresente os resultados da investigação. Alguns setores da opinião pública não acreditam que algum resultado seja apresentado porque, neste país, raramente as comissões de inquérito apresentam resultados do seu trabalho. Mas, neste caso concreto dos livros escolares, para além do Instituto que faz a avaliação dos manuais, existe também a figura da própria ministra que chancela que o livro possa ser publicado. É preciso assumir a responsabilidade interna, defende o analista Hilário Chacado.
Não quero acreditar no discurso de que o culpado deste problema seja alguém de fora, porque entendo que no final de tudo, quem lê o livro e decide se este livro está bom ou não, somos nós internamente. E no fim de tudo isso, a responsabilidade recai sobre a pessoa da ministra, que é a última instância que deve tomar a decisão final para que o livro seja publicado. Portanto, não quero acreditar que seja a ideia de sabotar. Eu prefiro olhar nesta perspectiva de que provavelmente a ideia de corrupção, que não só se faz sentir num único setor no nosso país, se faz sentir em vários setores, provavelmente tenha estado por detrás disso tudo.
E a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano assumiu que os erros nos manuais escolares são vergonhosos.
Esses erros que foram detectados no livro da 6ª classe são erros que nos envergonham, são erros inaceitáveis, são erros inadmissíveis, são erros que mesmo uma criança não é capaz de fazer aquele tipo de erros. Por isso, são erros que são, como dizer, incompatíveis com aquilo que é a nossa missão.
Entretanto, o analista Ilide de Souza diz que os erros foram detectados pelas redes sociais e não por uma instituição pública ou privada devidamente reconhecida, o que é muito grave.
Isso significa que esta aposta nas gráficas estrangeiras é uma aposta que temos que repensar. E mais do que isso, faz-se um concurso internacional para conseguir-se um consultor e que este é que faz a mobilização individual da equipe de revisão, da equipe de elaboração de conteúdo, etc. Estamos a dizer que a educação de um país fica nas mãos de uma pessoa. Não, sinceramente, isto é grave. E depois, como sacar a responsabilidade de uma instituição que está no estrangeiro? Não estou a dizer que não é possível, mas conheço as dificuldades que é simplesmente notificar uma entidade ou uma pessoa que está no estrangeiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos com este assunto no programa Washington Fora de Horas de hoje. O nosso colaborador em Maputo, William Mapote, abordou esta decisão que continua a provocar muito debate no país, como vimos na reportagem do Ramos Miguel. Na conversa, eu perguntei ao William Mapote se há alguma ideia sobre as causas, depois de alguns terem apontado a falta de controlo no Ministério da Educação, enquanto outros falam em gangues. Ele analisou assim.
Atualmente ainda é um pouco de especulação, mas são teorias que, de fato, têm o seu peso, tendo em conta aquilo que vem sendo nos últimos anos esse negócio do livro. Porque a partir do momento em que a situação da impressão do próprio livro saiu do Estado para as entidades privadas, há anualmente uma concorrência muito acérrima de grandes grupos empresariais que olham para este negócio do livro como um negócio, de fato, muito, muito rentável e faz com que, de fato, haja essa espécie de gangues envolvidas no meio desse esquema. Há várias teorias que se avançam. Uma delas é que pode ser que haja um dos grupos que tenha sido afastado deste negócio, tenha ainda tentáculos dentro do Ministério e dentro daquilo que é a cadeia do próprio sistema de impressão, que terá eventualmente sabotado o sistema exatamente para trazer essa mancha toda. Uma espécie, efetivamente, de guerras entre grupos envolvidos nesse tipo de negócio. Mas, portanto,
na produção, do livro.
Na produção do livro. Uhum. E, portanto, espera-se que haja, de fato, uma resposta cabal por parte dessa comissão que foi criada e que traga, de fato, resultados que não sejam apenas superficiais, que tragam efetivamente o que é que, de fato, aconteceu, porque, como eu dizia, há, de fato, suspeitas de indícios criminais no meio deste processo.
Era William Mapote no programa Washington Fora de Horas, mais cedo, através do Facebook e do YouTube, e o William esteve também nas ruas de Maputo e captou as seguintes reações.
Concordo com a retirada do livro.
Não seria hoje aparecer em público, portanto, para responder o livro. Seria naquele primeiro momento que a informação já estava a circular. Consta que há um outro livro também, o livro de matemática, que também tem problemas. Agora, vamos esperar que haja, portanto, uma ordem do Ministério a dizer que retiram o livro. Não, isso é grave.
Em Angola, a plataforma digitais Camunda News, Factos Diários, TV Hora H tem agora menos de 24 horas para provar legalmente a sua existência. Foram notificadas pelo governo para fazerem isso. Muitas estão a apresentar documento neste sentido e agora esperam o próximo passo do governo. Coque Mokuta, de Luanda, tem a reportagem.
Entre os notificados a quem diz ter toda a documentação para provar a sua existência com base na apresentação da documentação. Escrivão José, responsável da TV Hora H, diz já ter dado entrada à documentação junto do Ministério da Comunicação Social.
Hoje de manhã enviamos para o Ministério a documentação necessária, não é que eles... Que o Ministério está a pedir e, portanto, vamos aguardar. Na verdade, estamos legais.
Quem também diz possuir toda a documentação é o jornalista Herculano Croado, proprietário da TV Livre, este, por sinal, ainda não notificado.
Não, nós não fomos notificados, porque nós estamos conscientes que nós fizemos o nosso registro. Portanto, a existência da nossa plataforma é do completo conhecimento e registro das autoridades angolanas.
Coroado diz desconhecer a verdadeira intenção das autoridades com estas notificações.
Olha, quem sou eu para dizer, quem sou eu para afirmar, quem sou eu para confirmar? Portanto, a mim parece que seria justo que não se partisse para uma solução desse. O princípio da internet neutrality deve prevalecer aqui. Me parece que o governo tem respeitado isso. E seria justo que se mantesse o mesmo princípio. Essas plataformas têm a operação online. Nós sabemos que há uma preocupação enorme das autoridades e toda a gente relativamente à questão da fake news, que pode definitivamente afetar a opinião pública no período eleitoral, não é? Seria óbvio que esta preocupação estivesse também do lado do governo e quisesse expressar desta forma. Mas, em momento algum, se espera que essas plataformas sejam encerradas por qualquer que seja a decisão que se venha a tomar aqui.
Já Isidro Canganjo, responsável do site Factos Diários, também notificado, diz não ter documentação para provar, uma vez que...
Nós não temos este documento, porque o Ministério, infelizmente, desde o mês de outubro, nós procuramos encontrar solicitar o encontro, é que sempre nos foram rejeitados. Então, no mês de janeiro fizemos a mesma coisa, infelizmente não nos responderam.
Entretanto, a Voz da América tentou o contacto com os responsáveis da Camunda News, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mokuta, Luanda.
E E em Luanda termina hoje uma visita de 3 dias à Angola, a 6 meses do fim do primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores. Uma visita surpresa, considerando que a política externa brasileira praticamente não o inclui o continente africano. O nosso correspondente em São Paulo, Edgar Maciel, analisou como as viagens de Jair Bolsonaro mostram a mudança na política externa do Brasil e a África ficou de fora da lista.
Este é o último ano do primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro. A Voz da América fez um levantamento sobre as viagens do presidente ao exterior, que mostram como a agenda de relações internacionais mudou no Brasil sob o comando dele. Nos primeiros 38 meses das gestões de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, a América do Sul foi o continente mais visitado, com a vizinha Argentina na liderança. No governo Bolsonaro, esse posto ficou com a Ásia, com predomínio para países do Oriente Médio. Entre os últimos 4 presidentes, Bolsonaro foi o que menos visitou países, 26 vezes. Os Estados Unidos lideram a lista, com 5 visitas, a maioria para visitar o ex-presidente Donald Trump. O professor de Relações Internacionais, Vinícius Ferreira, explica que isso parte de uma mudança de como o governo brasileiro se insere na política externa.
Bolsonaro claramente priorizou a visita aos Estados Unidos, né, quando Trump era presidente. Nós temos também ali o Bolsonaro visitando o Putin, né, não à toa, não necessariamente ali pela questão dos fertilizantes, como ele gosta de dizer, mas pelas afinidades ideológicas. Então, a agenda de viagens de Bolsonaro reflete a sua visão de mundo, uma visão de mundo iliberal, autoritária, autocrática, a ideia de que o Brasil faz parte do Ocidente, o que é uma mentira, porque não somos vistos como ocidentais.
Outro dado muito curioso. Essa vai ser a primeira vez que um presidente brasileiro não visita oficialmente nenhum país africano. Nações como Angola e Moçambique receberam os últimos 3 presidentes.
Ter essa visão de mundo que associa o Brasil ao Ocidente e vê o Brasil, sobretudo, né, perdendo tempo, né, é uma crítica muito forte da nossa direita, buscando laços com os sul-americanos e com os africanos, se distancia novamente da África.
Com Angola, por exemplo, apenas o vice-presidente Hamilton Mourão visitou o país e se encontrou com João Lourenço. As demais relações se mantiveram apenas entre os chanceleres. Esta semana, por exemplo, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, faz uma visita aos pares angolanos. Além de acordos na área da defesa, esse encontro tem uma importância estratégica para a agropecuária brasileira. Com a guerra entre Ucrânia e Rússia, o mundo sofreu uma alteração na dinâmica de venda de commodities, principalmente na agricultura. Pensando nessa alteração do comércio global, recentemente, o Brasil abriu um adido agrícola na embaixada em Angola. Isso significa, segundo os especialistas, que o governo brasileiro quer expandir as vendas de commodities agrícolas para Angola e levar ao país africano a mesma tecnologia de agricultura familiar que fez do Brasil um grande exportador de alimentos para o mundo.
É do interesse do Brasil, até porque se o Brasil não fizer algo nesse sentido, quem o fará, sem dúvida, é a China. A própria China há relatos de que em Quênia, em Tanzânia, eles estão ali estimulando a plantação de soja. Por que o Brasil não pode fazer o mesmo em latitudes similares? Né? Angola fica um pouco abaixo de Quênia e Tanzânia, mas tem também savanas, tem um clima propício que pode render frutos para o Brasil, não apenas em termos diplomáticos, mas em termos econômicos. Me parece que é uma iniciativa muito salutar do Ministério recuperar esses laços. Né? Mas, reitero, não é uma agenda do governo, é uma agenda burocrática. Felizmente, o Itamaraty tem um certo grau de autonomia que ainda é mantido. Isso pode pavimentar o caminho para relações mais profundas, que não tenho dúvidas, ocorrerão no futuro.
Para a Voz da América, Edgar Maciel.
Aqui nos Estados Unidos, amanhã, sexta-feira, é Dia Nacional de Consciencialização da Violência Armada, um evento anual que reconhece as mais de 100 mil pessoas mortas ou feridas por tiros no país a cada ano e acontece após 3 tiroteios em massa. Enquanto isso, no Congresso, não há garantias de que haverá mudanças na legislação. Marla Salete.
Apenas 6 estados exigem que alguém tenha pelo menos 21 anos de idade para comprar espingardas e armas automáticas. Defensores argumentam que esse limite podia ter evitado o tiroteio na escola primária de Uvalde, Texas, que deixou 19 crianças e 2 professoras mortas, e o ataque a um supermercado com motivação racial em Buffalo, Nova York, que matou 10. Os legisladores de Nova York e Utah propuseram uma legislação que aumenta a idade mínima para comprar espingardas estilo AR-15 para 21 anos, mas a legislação enfrenta incertezas no Senado dividido. O governador do Arkansas, Asa Hutchinson, republicano que preside a Associação Nacional de Governadores, disse que a ideia deve ser discutida. Mas Hutchinson, que deixa o cargo em janeiro, não impõe esse limite no seu estado. É improvável que qualquer restrição de armas proposta encontre apoio entre os republicanos que controlam o legislativo naquele estado. Assim deve acontecer a nível federal. O Congresso pretende hoje aprovar uma legislação que aumente a idade para comprar armas a 21 anos, mas a mesma não deve passar no Senado, onde os republicanos têm 50 membros, o mesmo número de democratas. Pesquisas de opinião mostram que a maioria dos americanos apoia regulamentações pelo menos moderadas sobre a posse de armas. Uma pesquisa da Associated Press NORC Center for Public Affairs Research, no mês passado, mostrou que 51% dos americanos são a favor de uma proibição nacional da venda de espingardas AR-15 e armas semiautomáticas semelhantes, enquanto 32% são contra. O Dia Nacional de Consciencialização da Violência Armada, que se assinala amanhã, foi reconhecido numa resolução do Congresso que pede ao povo dos Estados Unidos que promova a consciencialização sobre a violência armada e a segurança com armas.
Continua a acompanhar a Voz da América. Falemos agora da fome no Corno de África, que deverá atingir os 20 milhões de pessoas no final de setembro, se não houver uma resposta mais forte à seca em curso. O aviso das agências de ajuda humanitária surge após a 4ª estação chuvosa consecutiva para a região terminar sem grandes precipitações. A pior seca dos últimos 40 anos matou mais de 7 milhões de animais na Etiópia, Quênia e Somália. Ana Guedes tem a reportagem.
Em algumas partes da África Oriental, as comunidades não têm assistido a precipitações significativas nos últimos 2 anos. Yusuf Gur, de 67 anos de idade, vive no nordeste do Quênia. Gur diz ter perdido 294 animais devido à seca.
Nunca vimos uma seca tão persistente, uma seca que tenha exterminado as pastagens e uma seca que tenha deixado animais sem nada para se alimentarem. É preciso comprar comida para a cabra e para o gado para os manter vivos. Onde se arranja esse dinheiro para os alimentar, se se está desempregado?
Sasha Wat Saraf é o diretor regional de emergência para a África Oriental do Comitê Internacional de Salvamento. Ele diz que as comunidades pastoris que vivem na Etiópia, Quênia e Somália estão a sentir os efeitos da seca e que milhões estão em movimento em busca de água, comida e pasto.
Estamos a assistir a uma perda entre 60% e 100% do gado, o que constitui um pilar fundamental para a população, porque perdeu a sua única fonte de subsistência. Estamos a assistir a deslocações massivas de famílias e pessoas que se deslocam para centros urbanos ou mudarem-se para outros locais, à procura de encontrar formas de tornar os seus alimentos domésticos seguros.
As agências dizem que desde meados de 2021, um terço de todo o gado na Somália morreu e 3,6 milhões de animais morreram na Etiópia e no Quênia. A Leona Sinenko é a porta-voz regional da Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Ela diz que a Somália é o país mais afetado das 3 décadas de conflito que complicaram a situação para aqueles que sofrem e para as agências de ajuda.
As necessidades são extremamente elevadas e por vezes olhamos para as pessoas e vemos que estão deslocadas e que perderam tudo. Por isso é difícil dizer que as pessoas estão a receber ajuda de que necessitam, porque as suas necessidades são tão importantes. Falamos também de uma crise que é uma das crises mais prolongadas da região e há também um nível de cansaço dos doadores, especialmente quando há tanta competição pelos fundos humanitários, pelo que por vezes temos de fazer escolhas muito difíceis.
A combinação de mau tempo e o aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis torna o panorama humanitário muito preocupante para os próximos meses. O Gabinete Humanitário da ONU, a OCHA, diz que a Somália está em risco de fome e que mais de 80 mil pessoas estão a viver uma situação de fome extrema. As agências de ajuda humanitária também dizem que muitas famílias carecem de alimentos e outras necessidades básicas. Funcionários da OCHA disseram que a desnutrição aguda grave está a aumentar nos três países e representa uma ameaça imediata à vida das crianças. Até agora, as Nações Unidas e as agências de ajuda chegaram a 6,5 milhões de pessoas nas áreas afetadas com alimentos, água e serviços de saúde. Eles avisam que são necessários mais fundos e mais alimentos para salvar vidas nos próximos meses.
E agora o João Santa Rita com a informação desportiva.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, os jogos de qualificação para o CANA 2023 na Costa do Marfim. Moçambique, os Mambas estão a jogar com o Ruanda num jogo do grupo L, onde estão lá também o Benin e o Senegal, que jogam no sábado. Ontem, Angola, Palancas Negras bateram a República Centro-Africana por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0, com dois golos em 4 minutos, aos 72 e 76 minutos de jogo. Isso foi uma partida do grupo E, onde Gana bateu à vontade, sem problemas, Madagascar, 3-0. Noutro jogo realizado ontem, a Líbia bateu dificilmente o Botswana por 1-0, num jogo do grupo J. Hoje, na Europa, um grande jogo da Liga das Nações, Espanha-Portugal. Há quem diga que a Liga das Nações é uma competição criada só para fazer dinheiro de televisão e público, porque, na verdade, já existe o Campeonato Europeu das Nações, o Euro. O treinador de Portugal é Fernando Santos. Não concorda.
Na Liga das Nações jogam as 12 melhores, consideradas as 12 melhores seleções europeias. Esta é uma competição importante para nós. Já vencemos uma vez até. E, portanto, continuamos a querer vencer esta prova, não é?
Era Fernando Santos, treinador de Portugal, a mencionar o facto que Portugal já venceu a competição uma vez. Quanto ao jogo de hoje?
Eu acho que são duas equipas de matriz igual. Duas grandes equipas, grandes jogadores, grande qualidade, quer técnica, quer tática. Com características de jogo mais ou menos semelhantes. E, portanto, o resultado pode sempre cair para qualquer um dos lados, não é?
Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal, que quando interrogado sobre o facto da equipa espanhola ser conhecida como uma equipa que joga para ter constantemente posse de bola, pois Fernando Santos disse que o que contam são os golos, não a posse. É verdade, é como nós sempre dizemos aqui, o que conta são as batatas na capoeira. Ontem a Argentina bateu a Itália por 3-0 na chamada finalíssima entre o campeão da América do Sul e o campeão europeu, dominação total da Argentina. Na seleção de Itália, a salientar o adeus desse grande defesa, que é Chiellini, que abandona a seleção aos 37 anos de idade. No que diz respeito ao Mundial, jogos em atraso, Ucrânia ontem também dominou totalmente o seu jogo em atraso com a Escócia. Joga bem esta equipa da Ucrânia, que bateu a Escócia por 3-1. Agora tem pela frente o país de Gales em mais um e último jogo de qualificação. O princípio do jogo de ontem, com muita emoção, com o hino da Ucrânia a ser entoado em força, e com os jogadores ucranianos embrulhados nas bandeiras do seu país. Aqui nos Estados Unidos, ontem, num jogo amigável, a equipa da casa também jogou bem. Bateu Marrocos por 3-0.
E caminhamos para o final desta primeira, desta hora, aliás, da nossa emissão. Temos mais 30 minutos com a Ana Guedes. Hoje é dia de perguntas à doutora Graça. O tema será obesidade, mas vamos abrir alguns jornais americanos. O Wall Street Journal escreve: aumento do petróleo saudita e trégua na guerra do Iêmen preparam o palco para a visita de Biden na Arábia Saudita. Microsoft corta previsões de crescimento devido à força do dólar. O The New York Times diz que o boicote ao petróleo russo pela União Europeia pode significar uma nova ordem mundial energética. Forças ucranianas tomaram 20 pequenas cidades e vilarejos no sul do país. E o Washington Post tem como manchete: atirador de Tulsa, em Oklahoma, matou cirurgião que operou há poucos dias, segundo a polícia. Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes realiza hoje sessão sobre lei de armas. Poderá aprovar uma lei para reforçar o controle na venda de armas, mas tal lei não deverá passar no Senado, onde há 50 senadores republicanos e 50 democratas. Agora sim, Terminamos esta primeira hora com Léo Sarrilo na produção e Álvaro Lugero Andrade. Dentro de 20 segundos estará aqui Ana Guedes.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 2 de junho de 2022. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Leo Saílo está na produção. Bem-vindos. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e também em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Junte-se a nós também no Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante o dia usando o nosso número do WhatsApp, mais um 202-251-9466. A títulos da atualidade, nesta quinta-feira, a presidente da Ucrânia diz que a Rússia ocupa agora 20% do seu país. Centenas de pessoas fogem de Casamansa para a Gâmbia. Em Moçambique, o ministro da Educação e Desenvolvimento Humano retira livro polémico e demite responsáveis. Quinta-feira, na Voz da América, na terceira meia hora desta emissão em português, é dia de doutora Graça Matinha em Saúde. Mais à frente, vamos falar da obesidade. Entretanto, o ministro das Relações Exteriores do Brasil visitou Angola esta semana, a 6 meses do fim do primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro, uma visita surpresa, considerando que a política externa brasileira praticamente não incluiu o continente africano. O nosso correspondente em São Paulo, Edgar Maciel, analisou como as viagens de Bolsonaro mostram a mudança na política externa do Brasil e África fica fora da lista.
Este é o último ano do primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro. A Voz da América fez um levantamento sobre as viagens do presidente ao exterior, que mostram como a agenda de relações internacionais mudou no Brasil sob o comando dele. Nos primeiros 38 meses das gestões de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, a América do Sul foi o continente mais visitado, com a vizinha Argentina na liderança. No governo Bolsonaro, esse posto ficou com a Ásia, com predomínio para países do Oriente Médio. Entre os últimos 4 presidentes, Bolsonaro foi o que menos visitou países, 26 vezes. Os Estados Unidos lideram a lista, com 5 visitas, a maioria para visitar o ex-presidente Donald Trump. O professor de Relações Internacionais, Vinícius Ferreira, explica que isso parte de uma mudança de como o governo brasileiro se insere na política externa.
Bolsonaro claramente priorizou a visita aos Estados Unidos, né, quando Trump era presidente. Nós temos também ali o Bolsonaro visitando o Putin, né, não à toa, não necessariamente ali pela questão dos fertilizantes, como ele gosta de dizer, mas pelas afinidades ideológicas. Então, a agenda de viagens de Bolsonaro reflete a sua visão de mundo, uma visão de mundo iliberal, autoritária, autocrática, a ideia de que o Brasil faz parte do Ocidente, o que é uma mentira, porque não somos vistos como ocidentais.
Outro dado muito curioso. Essa vai ser a primeira vez que um presidente brasileiro não visita oficialmente nenhum país africano. Nações como Angola e Moçambique receberam os últimos 3 presidentes.
Ter essa visão de mundo que associa o Brasil ao Ocidente e vê o Brasil, sobretudo, né, perdendo tempo, né, é uma crítica muito forte da nossa direita, buscando laços com os sul-americanos e com os africanos, se distancia novamente da África.
Com Angola, por exemplo, apenas o vice-presidente Hamilton Mourão visitou o país e se encontrou com João Lourenço. As demais relações se mantiveram apenas entre os chanceleres. Esta semana, por exemplo, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, faz uma visita aos pares angolanos. Além de acordos na área da defesa, esse encontro tem uma importância estratégica para a agropecuária brasileira. Com a guerra entre Ucrânia e Rússia, o mundo sofreu uma alteração na dinâmica de venda de commodities, principalmente na agricultura. Pensando nessa alteração do comércio global, recentemente, o Brasil abriu um adido agrícola na embaixada em Angola. Isso significa, segundo os especialistas, que o governo brasileiro quer expandir as vendas de commodities agrícolas para Angola e levar ao país africano a mesma tecnologia de agricultura familiar que fez do Brasil um grande exportador de alimentos para o mundo.
É do interesse do Brasil, até porque se o Brasil não fizer algo nesse sentido, quem o fará, sem dúvida, é a China. A própria China há relatos de que em Quênia, em Tanzânia, eles estão ali estimulando a plantação de soja. Por que que o Brasil não pode fazer o mesmo em latitudes similares, né? Angola fica um pouco abaixo de Quênia e Tanzânia, mas tem também savanas, tem um clima propício e pode render frutos para o Brasil, não apenas em termos diplomáticos, mas em termos econômicos. Me parece que é uma iniciativa muito salutar do Ministério recuperar esses laços, né? Mas, reitero, não é uma agenda do governo, é uma agenda burocrática. Felizmente, o Itamaraty tem um certo grau de autonomia que ainda é mantido. Isso pode pavimentar o caminho para relações mais profundas, que, não tenho dúvidas, ocorrerão no futuro.
Para a Voz da América, Edgar Maciel.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos falar com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado vamos andando muito bem, apesar do calor, mas espero que os nossos ouvintes estejam bem e que a Ana também esteja a gozar de boa saúde.
Ah, doutora, por aqui passa-se um bocadinho assim, aquela constipação que eu tinha a semana passada continua. Mas pronto, o que afeta um bocadinho a minha voz, mas pronto. Doutora, ultrapassando essa questão, estamos no princípio do ano, doutora, e no princípio do ano, por exemplo, aqui nos Estados Unidos registra-se um regresso acentuado de pessoas ao ginásio em que dizem que têm que voltar a perder peso porque, pronto, deixaram de fazer exercício durante as férias do Natal e do fim de ano. Portanto, entram dentro daquele molde de perder peso. Mas uma das coisas, doutora, que se tem notado, de facto, em termos de peso, é um sobrepeso de milhares de pessoas. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, um aumento acentuado da obesidade entre crianças, o que traz grandes consequências em termos de saúde para o futuro destas crianças. Doutora, a obesidade é, de facto, um grande problema de saúde neste momento, não é?
Pois, Ana, a obesidade é sim um problema de saúde pública que, infelizmente, a cada ano tem-se estado a registar cada vez mais pessoas com este problema de obesidade e que há uma certa tendência de ser negligenciado, não é? Porque as pessoas vão se habituando à nova forma de ser, que é essa forma de ser obesa, enquanto não tiverem nenhum problema mais sério de saúde, olha, vão se deixando estar. Mas a obesidade traz consigo algumas consequências que, se não prestarmos atenção a tempo, podem causar vários danos ao corpo, inclusive podem reduzir a qualidade de vida da pessoa, não é?
Doutora, em termos dos problemas que... Por dizer, porquê que uma pessoa se torna obesa? O que é que leva uma pessoa a se tornar obesa? É uma questão genética? É uma questão psicológica que leva as pessoas a comerem mais do que o que devem? Como é que se criou uma situação de obesidade?
Bem, para começar, Ana, vamos definir a obesidade, não é? Dizer que a obesidade, primeiro, é uma doença crónica e a Organização Mundial da Saúde define a obesidade como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo. Portanto, Nós no nosso dia a dia vamos vivendo, vamos tendo os nossos hábitos, mas à medida que começa a acontecer um acúmulo de gordura no corpo, que se torna excessivo, aí já começamos a falar de obesidade. Na verdade, o que acontece na obesidade é que quando nós ingerimos muito mais do que aquilo que nós gastamos no nosso dia a dia, há esta tendência de acúmulo de gordura no nosso corpo. Bom, em termos da questão que a Ana levantou, há vários fatores, sim, que contribuem para este acúmulo da gordura, não é? E pode ser naturalmente o consumo excessivo de comida, conforme eu disse, consumir muito mais do que aquilo que o nosso corpo vai gastar no dia a dia. Mas também temos outras causas, como inatividade, pessoas que são pouco ou não são ativas. Essas pessoas não queimam tantas calorias e, tendo um estilo de vida sedentário, é mais fácil a pessoa ingerir mais calorias todos os dias e sem seguir uma rotina de atividades normais, também pode haver este acúmulo de gordura. Outro aspecto que também vale referir tem a ver com o que nós comemos, que é a dieta. Muitas vezes nós comemos, mas não estamos a comer as coisas mais saudáveis. Nós não temos bons hábitos alimentares e é inevitável, se nós não temos bons hábitos alimentares, o ganho de peso, não é? Porque só vai comer muitas calorias de forma desmedida e não há um equilíbrio. E no mundo em que nós vivemos, Ana, esta questão da alimentação não saudável torna-se cada vez mais importante, porque o que nós vemos, principalmente por causa do desenvolvimento das nossas cidades, é que começa a aparecer muito mais comida, aquela comida que nós chamamos de fast food.
Comida rápida, chamada comida rápida, né?
Comida rápida. Estamos a falar dos hambúrgueres, dos frangos fritos, e enfim, e depois associado a isto, há muitos doces disponíveis, bebidas que também têm um alto teor calórico. Então, tudo isto acaba contribuindo para que as pessoas tenham maior tendência de desenvolver obesidade. O outro aspecto que a Ana questionou é a questão genética, não é? A genética também tem importância na obesidade, porque os genes podem afetar a quantidade de gordura corporal que a pessoa vai armazenando no seu corpo. É só olhar, Ana, há pessoas que são naturalmente... Podemos ver até em crianças, mesmo sem ter assim maus hábitos alimentares, mas há pessoas que têm tendência a ter uma massa corporal um pouco maior do que outras, não é? E isto naturalmente é afetado pela genética. Então, se na família já existem genes que permitem um acúmulo maior de gordura corporal, é preciso que esta pessoa tenha muita atenção, sabendo do seu histórico familiar, e ter cada vez mais hábitos saudáveis e assegurar que faz atividades físicas, que é para ter um gasto maior e uma queima maior de energia. E depois também tem questões de saúde, há problemas médicos que são atribuídos a algumas síndromes ou outras condições, não é? E depois temos o consumo de medicamentos, alguns remédios podem levar a um ganho de peso como efeito colateral. Neste grupo falamos, por exemplo, dos antidepressivos, dos remédios para convulsões, remédios para diabetes, alguns esteroides e por aí fora. Há vários medicamentos que, como efeito colateral, podem levar à obesidade. E não menos importante, as questões hormonais. As questões hormonais também têm um papel muito importante. Algumas alterações nas nossas hormonas podem levar a uma diminuição do metabolismo. E quando há diminuição do metabolismo, há tendência de um maior acúmulo de gordura. E também, Ana, temos problemas emocionais e psicológicos. A pessoa, quando está com algum problema emocional ou psicológico, como por exemplo a depressão, a ansiedade, isso pode fazer com que a pessoa tenha uma compulsão alimentar, coma cada vez mais, e tudo isto afeta no surgimento da obesidade. Portanto, há vários fatores, mencionei estes, mas são fatores que concorrem para o surgimento da obesidade, não é? Uns em mais escala do que outros, mas todos estes são fatores bastante importantes. E algumas vezes até há uma combinação de fatores, não é só um fator. Por exemplo, podemos ter uma pessoa que já tem problemas hormonais, e depois tem maus hábitos de vida, tem sedentarismo. É uma doença que tem muitas facetas.
Doutora, é interessante porque é uma doença com muitas facetas, com muitos fatores que podem contribuir exatamente para a obesidade, mas depois ser-se obeso cria depois outros problemas de saúde, que não menos menores, não é? Como, por exemplo, deixa uma pessoa em corre um maior risco, por exemplo, de ter problemas cardíacos, certo?
Sim, naturalmente, Ana, um dos principais problemas da obesidade é que, por muito que a pessoa sinta-se bem com o peso que tem, há outras coisas que vão ser desencadeadas no seu organismo que já não são tão boas ou tão benéficas. Então, nós não podemos simplesmente olhar para a obesidade e pensar que estamos a lidar só com a obesidade, mas, por exemplo, a obesidade, uma das complicações da obesidade pode ser a diabetes, as doenças cardiovasculares, as doenças hepáticas. As pessoas que têm obesidade sofrem muito de refluxo gástrico, podem ter problemas respiratórios durante o sono, não ter uma qualidade de sono adequada e ter crises respiratórias durante o sono. Enfim, podem ter distúrbios das articulações por causa do peso e as articulações acabam não aguentando.
Uhum.
Então, há aqui muitos problemas ou muitas consequências que são geradas pela obesidade. E naturalmente, a obesidade também pode gerar problemas sociais e psicológicos por causa do preconceito, a discriminação, a pessoa não se sente bem com a sua imagem corporal e tem baixa autoestima, enfim, muitas outras coisas, incluindo também, se a pessoa tem baixa autoestima, pode ter pensamentos suicidas, enfim, há muitas consequências que são geradas pela obesidade que nós não devemos ignorar. É por isso que este tema da obesidade tem cada vez mais espaço.
Na saúde, claro.
É um problema, de facto, é um problema de saúde pública e que tende a crescer. Então, é preciso que nós sejamos conscientes e possamos tomar mais atenção, não só por nós, mas também pelas pessoas ao nosso redor, que possam estar a ter este desafio da obesidade.
Doutora, e para além, uma vez que são tantos fatores que podem contribuir para a obesidade, e a obesidade em si pode criar tantos problemas de saúde, responder a um problema de obesidade requer vários tipos, por exemplo, de intervenções médicas e psicológicas também, certo? Porque não basta um comprimido. Há aqui vários fatores que têm de ser levados em linha de conta para tratar a obesidade.
Sim, naturalmente, Ana. Naturalmente, porque conforme nós dissemos, a obesidade é um daqueles problemas que tem múltiplas facetas. E por isso mesmo é preciso que haja uma combinação de profissionais ou de áreas de saúde para poder tratar esta situação. Estamos a falar, por exemplo, é naturalmente necessário que essa pessoa seja avaliada por um clínico, pode ser um clínico geral, mas também às vezes é preciso a intervenção do nutricionista para poder orientar em relação aos hábitos alimentares e a sua dieta. Algumas vezes também pode ser necessária a intervenção do endocrinologista por causa das questões hormonais, um psicólogo por causa das questões emocionais e psicológicas, enfim. É preciso um conjunto de profissionais da saúde que possam ajudar esta pessoa. Uhum. É verdade que em muitos contextos pode não haver essa multiplicidade de profissionais de saúde, mas um clínico geral já ajuda bastante e já pode fazer um trabalho com esta pessoa que se apresenta com um problema de obesidade. E principalmente porque algumas das causas ou alguns fatores que contribuem para a obesidade são modificáveis, não é? Por exemplo, se nós falarmos da questão da alimentação, a questão da alimentação passa naturalmente por uma mudança dos hábitos alimentares, investir em comida mais saudável, como frutas, legumes, vegetais, reduzir o consumo de comidas com altas teorias, de calorias, uhum. É preciso fazer exercício físico, enfim, são coisas que é possível, sim, modificar sem necessariamente ter que passar por grandes gastos financeiros, uhum. Mas é mais uma questão de consciência da pessoa, não é? E é importante que esta pessoa assegure que tem uma rede de apoio, porque quando nós temos uma rede de apoio é muito mais fácil nós mantermos naquilo que nós nos propusemos, não é?
E pronto, doutora, de facto este é o tipo de doença, por assim dizer, uma vez que tem tantos fatores que podem ser tratados de formas diferentes, mas como diz, começando com mudanças no tipo de alimentação, mudanças no exercício, o facto de poder andar, caminhar a pé 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos todos os dias, doutora, vai ajudar, por certo, as pessoas a combaterem, portanto, o negativismo que traz a obesidade. E, claro, muitas vezes é preciso também acompanhamento psicológico, porque muitas vezes a obesidade aparece por questões psicológicas. Mas pronto, doutora, este é um tema de facto muito vasto. Nós vamos aproveitar para nos despedirmos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ao melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos...
E agora passamos ao resumo das notícias. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu hoje que a Rússia controla cerca de 20% do território da Ucrânia, ou cerca de 125 mil quilómetros quadrados, numa intervenção por vídeo para o Parlamento de Luxemburgo. Zelensky referia-se à anexação russa da Península da Crimeia em 2014, quando também começou uma guerra separatista em Donetsk e Lugansk, no Donbass, com o apoio de Moscovo. Na mensagem distribuída pela presidência ucraniana, ele disse que o território controlado hoje pela Rússia é superior ao território da Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo juntos. Zelensky reiterou o seu apelo ao apoio internacional à defesa da Ucrânia e referiu que sem o fornecimento de armas pesadas o país não é capaz de lidar com a ofensiva russa. Entretanto, os combates intensificaram-se, particularmente na região de Donetsk, tendo como alvo principal a cidade de Severodonetsk, segundo o governador local. O chefe de Estado do Senegal e presidente em exercício da União Africana desloca-se à Rússia para conversações com o homólogo russo Vladimir Putin em Sochi amanhã, sexta-feira, disse o seu gabinete. A visita faz parte dos esforços da atual presidência da União para contribuir para a pausa na guerra na Ucrânia e para a libertação dos estoques de cereais e fertilizantes, cujo bloqueio afeta particularmente os países africanos, de acordo com a mesma nota, indicando que Sal espera encontrar-se também com o presidente da Ucrânia. Na visita que decorre na sequência de convite de Putin, Macky Sall estará acompanhado pelo presidente da Comissão da União Africana. Quase 700 pessoas fugiram do Senegal para a Gâmbia devido ao recrudescimento de combates na região senegalesa de Casamance. As autoridades gambianas disseram que 690 pessoas procuraram refúgio no seu território devido à intensificação dos combates. Em março, o Senegal lançou uma operação contra os rebeldes de Casamance. Os últimos confrontos deslocaram mais de 6 mil aldeões. O número de mortes por Covid-19 em África deverá cair 94% este ano, face a 2021, estima a Organização Mundial de Saúde, que justifica a previsão com o aumento da vacinação, a imunidade natural e também a resposta à doença. Se as tendências de transmissão se mantiverem, o modelo da OMS prevê que até ao final deste ano ocorram 23 mil mortes, mas se surgir uma variante que seja 200% mais letal, o número de mortes pode ultrapassar os 70 mil. O presidente da Tunísia, Kais Saied, demitiu hoje 57 juízes a quem acusou de corrupção e outros crimes, depois de aprovar uma nova lei em que ele passa a controlar o sistema judicial. Saied acusou juízes, sem citar nomes, de corrupção, paralisação de casos de terrorismo, assédio sexual, conluio com partidos políticos e obstrução da justiça. Em fevereiro já tinha legalizado um órgão de vigilância judicial independente que substituiu por um órgão sob o seu próprio controle. Também na lista estão juízes envolvidos em longa investigação sobre os assassinatos em 2013 de dois políticos de esquerda. Pela primeira vez desde que os Talibã assumiram o poder no Afeganistão, uma delegação governamental da Índia deslocou-se a Cabul para conversações. O Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Talibã disse que as conversações se centraram nas relações diplomáticas entre os dois países, comércio e ajuda humanitária. Em Nova Delhi, um porta-voz do governo indiano, interrogado sobre se a Índia está presta a reconhecer o governo dos Talibã, afirmou que se está a dar importância demasiada a esta visita. Pelo menos 18 pessoas morreram nas prisões de El Salvador desde que o governo deste país da América Central declarou há 2 meses atrás o estado de emergência para combater a crescente violência entre gangues de criminosos, disse a Amnistia Internacional. E assim, amigos, chegamos ao final da emissão de hoje, quinta-feira, 2 de junho de 2022, da Voz da América em Português, em nome de todos os que produziram e apresentaram. Despeço-se o Liu Saílo, que esteve na produção, e a Ana Guedes, que esteve na apresentação desta terceira meia hora. Muito boa noite e até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O governo talibã continua a adotar políticas de opressão às mulheres, em parte como um substituto para enfrentar a crise económica aguda e o fracasso do governo inclusivo no Afeganistão. Disse o porta-voz do Departamento de Estado americano Ned Price a jornalistas em Washington. Ele falou depois de o talibã publicar um decreto a obrigar as mulheres a cobrirem seus rostos em público e, de preferência, a usarem a burca completa. A ordem é outro sinal de um regresso do Talibã às duras restrições que o grupo impôs às mulheres na última vez que deteve o poder há 2 décadas. O decreto também exorta as mulheres a permanecerem sem dentro de casa, a menos que seja necessário para trabalhos importantes, e define punições para parentes do sexo masculino nos casos em que as mulheres não cumprem o novo código de vestimenta, criando uma atmosfera de medo e de intimidação. O decreto seguiu-se à decisão do Talibã de 23 de março de impedir que meninas tenham acesso à educação após a 6ª classe. O porta-voz do Departamento do Estado americano, Ned Price, juntou-se a muitos outros líderes na comunidade internacional para expressar profunda preocupação com as políticas recentemente expressas pelo Talibã em relação a mulheres e meninas. O representante especial dos Estados Unidos para o Afeganistão, Tom West, escreveu no Twitter: "As políticas do Talibã em relação às mulheres são uma afronta aos direitos humanos e afetarão negativamente as suas relações com a comunidade internacional." Fim de citação. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse estar alarmado com o decreto do Talibã e instou o regime a cumprir as suas promessas às mulheres e meninas afegãs. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, observou que depois que o Talibã tomou poder em agosto, o grupo comprometeu-se com a comunidade internacional e, mais importante, com o povo afegão, a respeitar os direitos das mulheres e meninas. Os Estados Unidos, declarou ele, trabalharão com seus aliados e parceiros para aumentar a pressão sobre o Talibã ante os seus fracassos em cumprir as suas promessas. "Nós abordamos isso diretamente com o Talibã", disse ele. Como a embaixadora Linda Thomas Greenfield disse à CNN a 8 de maio, e cito: "Fizemos todo o possível para apoiar as mulheres afegãs e continuaremos a chamar o Talibã pelas suas ações", disse. Ela observou que esta ação redobre o compromisso de apoiar as mulheres afegãs no futuro. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam a ser o maior provedor humanitário do mundo para o povo afegão, observou o porta-voz do Departamento do Estado. "Continuaremos, mesmo em meio às dificuldades impostas pelo Talibã, a fazer tudo o que pudermos para apoiar diretamente o povo afegão de uma forma que não beneficie o grupo", concluiu o porta-voz do Departamento do Estado americano, Ned Price. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from